Bom, então nas semanas passadas, antes da passada, nós vimos sobre os empréstimos e juros. Semana passada nós falamos bastante sobre as leis de juros. Eu queria agora tentar ver um pouco mais a fundo sobre o conceito de empréstimo e sobre o conceito de juros. E queria trazer duas fontes para a gente poder se aprofundar um pouco. Oi, Adriana.
Tudo bom?
Bem-vinda, Baruch Hashem. Tudo bem?
Tudo bem,
vocês? Joia.
Oi, Adriana, tudo bem e você? Tudo bom, graças a Deus. Fala. Pode falar.
Então, eu queria me aprofundar um pouco pegando duas fontes para poder ver um pouco mais sobre o conceito de empréstimo e sobre o conceito de juros. Primeira fonte é o Or HaChaim. Or HaChaim é um dos explicadores da Torá. O Rav Chaim Ben Atar, ele viveu aqui em Israel, em Jerusalém, está enterrado no Monte das Oliveiras. E ele era um escritor e um explicador da Torá de uma forma muito incrível. Ele escreve de uma forma bonita, é uma pena que em português perde, mas a forma que ele escreve em hebraico é um hebraico muito, muito polido, muito bonito. E ele é conhecido também, ele viveu há 300 anos atrás. Quando ele faleceu num Shabbat à tarde, e o Baal Shem Tov, na Europa, estava sentando para comer a Seudah Shlishit, a terceira refeição de Shabbat, e ele virou para os seus alunos e falou: apagou a vela do Oriente, que era o Or HaChaim. E logo depois de Shabbat, estavam sabendo que o Or HaChaim faleceu. Era uma pessoa muito bem conceituada. Então, Or HaChaim explica aqui algo muito, muito interessante. Diz o Or HaChaim o seguinte, está escrito na Torá, vou ler de novo aqui, a Torá diz: In kesef salve et ami. Se, e nós vimos que esse se não é condicional, e sim, é quando. Quando você emprestar dinheiro para o meu povo, et reanima, para o pobre que está com você, lot yelo kenoshe, você não pode ser como um cobrador para ele, lot esimuna lavneshech, você não pode impor sobre ele juros. O Or HaChaim aqui questiona e pergunta o que vem a ser essa expressão im. O que significa ser? Uma vez que nós sabemos que aqui a Torá está querendo dizer quando você emprestar, por que a Torá usa essa linguagem de dúvida, uma linguagem de ser, uma condicional? Por que usar essa linguagem condicional quando, na verdade, a intenção da Torá não é essa? A Torá não está te dando liberdade em emprestar ou não. Você tem a mitzvah, a obrigação de emprestar para alguém que está necessitado. E aí o Or HaChaim diz o seguinte. Diz, talvez a Torá aqui veio nos ensinar sobre um conceito. E vir responder para a pessoa que se pergunta. Quando ele vê que uma pessoa tem bastante ouro. Uma pessoa, graças a Deus, está muito bem. E ele tem a sua adega cheia de vinho. E ele tem o seu tesouro cheio. E a pessoa começa a se perguntar, por que que eu tenho tanto? Por que que Deus me deu tanto? Ou por que Deus deu tanto para fulano? Não bastaria Deus dar para a pessoa o que é necessário para ele sobreviver? Não precisa mais. Por que que ele tem muito mais do que ele precisa, coisa que ele nunca vai usar? Para que que ele precisa disso? Será que não bastaria, como Jacob Avino pediu para Deus, que Jacob pediu para dar pão para comer e roupa para vestir, isso já não seria o suficiente? Diz o Or HaChaim assim, olhar para uma pessoa que não tem o suficiente, Aí nós podemos explicar. Tem motivo para isso. É para que essa pessoa seja oprimida e tenha um certo sofrimento, uma certa punição por algum pecado que ele tenha feito, ou N pecados que ele fez. Mas riqueza, por que uma pessoa tem? Por que uma pessoa precisa de tanto? Para viver, ele não precisa de tudo isso. Ele tem no cofre dinheiro que ele nunca vai usar. Para que ele precisa disso no cofre? Vem a Torá e nos ensina que Deus é que fez desta forma. Por quê? Porque Deus dá para cada um aquilo que ele necessita. Cada um recebe aquilo que ele precisa para poder viver. Mas se uma pessoa, por algum pecado, não merece receber o seu sustento diretamente das mãos de Hashem, com honra, Deus não vai tirar o que ele necessita para sobreviver. E sim, Deus vai fazer com que essa parte que essa pessoa pobre precisa para viver vá parar nas mãos de uma outra pessoa. E essa pessoa agora, esse pobre, vai se sustentar de uma forma de desprezo. Ele vai ter que bater na porta do outro que tem e mendigar, por favor, me ajuda, estou necessitado, me ajuda. E dessa forma, Deus consegue duas coisas. Primeiro, que essa pessoa que cometeu alguma falha e precisa ser perdoada por essa falha, possa já ser punida e ser perdoada neste mundo, e assim o mundo vindouro vai poder desfrutar inteiro. E segundo lugar, faz com que aquela pessoa que vai dar possa merecer uma mitzvah de ajudar o outro necessitado. Diz o Or HaChaim, e é isso que a Torá está dizendo, in kesef talveh, se você emprestar. O que significa se você emprestar? Você tem uma mitzvah de emprestar. A Torá está querendo vir te dizer, se você está vendo que você tem mais dinheiro do que você necessita para si próprio, e você está se perguntando por que, que eu preciso de tudo isso, eu não vou usar isso, para que, que eu preciso disso? Então vem a Torá e diz, saiba que essa parte que está com você não é sua. É do pobre. Quer dizer, in kesef, se você tem dinheiro, por isso vem a condicional, se você percebe que você tem muito mais dinheiro do que você precisa para viver, e você se pergunta, por que, que Deus me deu tudo isso se eu não preciso? Dá para viver com menos. Por que, que eu estou recebendo tanto assim? A Torá vem e te diz a resposta. É porque talvez a mim, é porque você vai emprestar isso para o meu povo. E te anima para o pobre que está com você. E aí Or HaChaim diz, e talvez também na própria continuação do versículo nós temos mais uma indicação, que você não pode se engrandecer sobre o pobre. Quer dizer, não pense que você está dando para ele e você então é o máximo que você está ajudando ele. Vem a Torá e diz, não seja para ele como, no caso, cobrador, mas noshe também pode ser lido noshe. Noshe significa alguém que está acima. Não se considere acima dele. Que você é o bondoso, que você está dando do seu, você está ajudando com o que é seu. Esquece. Você não está dando nada. Você não está ajudando nada. Você está fazendo nada mais do que a sua obrigação como uma das pecinhas e dos peões de Hashem. Então, enquanto, se você tem dinheiro, não é que esse dinheiro veio parar na sua mão para você. Porque você não precisa. Você já tem. Já consegue se sustentar. Então, por que, que tem esse extra? Esse extra é para você poder ajudar as pessoas que não têm. E essas pessoas que não têm deveriam receber diretamente de Deus também, assim como você recebeu. Mas por algum motivo ele não está recebendo direto. Ele tem alguma coisa que ele precisa consertar. Ele precisa ser punido por alguma coisa. Alguma coisa precisa consertar. Que a forma dele consertar isso vai ser não recebendo de forma mais tranquila. E sim, ele vai ter que se desprezar e ir bater na porta dos outros para pedir. Esse é o conceito já que o Ar-Hassaim explica. E é o começo de tudo. Segunda parte, o Rav Shiv Shlefain Hirsch, seguindo, na verdade, esse princípio, ele explica aqui de forma muito interessante e muito profunda qual é o conceito do empréstimo e qual é o conceito do não cobrar juros. A Torá usa aqui o verbo talvê. Talvez significa que você empresta para o outro. Como nós já vimos, existem duas formas de se emprestar em hebraico. Quer dizer, em hebraico são verbos diferentes, em português não tem dois verbos diferentes. Mas existe o que é chamado she'eilá, que é quando você empresta um objeto e você devolve o mesmo. Por exemplo, eu te dou um livro e depois você vai me devolver o mesmo livro. Eu te empresto um casaco, você me devolve o mesmo casaco. Isso é chamado She'eilah. E sobre isso não tem leis de juros. Você está emprestando e está devolvendo, pode devolver com um brinde, pode devolver com uma balinha no bolso do casaco, não tem problema. A Torá aqui está falando sobre o conceito de halva'a. Halva'a é empréstimo em valor. Pode ser em valor dinheiro mesmo e pode ser alguma coisa no valor do dinheiro dele. Quer dizer, como damos exemplo semana passada, se eu te empresto um quilo de açúcar, eu estou te emprestando, esse açúcar vai ser usado. Você me devolveu um outro quilo de açúcar, então na realidade eu estou te emprestando 3 reais em açúcar, e você me devolveu depois 3 reais em açúcar. Mas essa palavra lové é uma palavra que aparece várias vezes na Torá, e ela tem o significado de uma pessoa que se une à outra para beneficiar a outra. Por exemplo, uma pessoa que acompanha a outra é chamado de levaiá. Você está acompanhando o outro. Lelavot o outro. Acompanhar o outro. Você está acompanhando para dar uma segurança para ele, uma proteção para ele. Então você está acompanhando alguém, você está se juntando a alguém para beneficiá-lo. E assim tem várias vezes que aparece essa expressão na Torá. E aqui o conceito também é o mesmo. Eu estou aqui me juntando a uma pessoa para que esta pessoa possa usufruir desta proximidade nossa. Ao emprestar dinheiro para essa pessoa que está necessitada, eu estou me juntando a ele para auxiliá-lo naquilo que ele está necessitando nesse momento. Então, no caso aqui, isso é feito com dinheiro. Eu vou te dar do meu dinheiro para que você possa usufruir. E a Torá diz que isso vai ser feito para o meu povo, para o pobre que está com você. Aqui está a chave de todo o conceito. Quando você está emprestando para o pobre, você está fazendo um bem para o meu povo, et ami, para o meu povo. Quando o nosso povo foi formado, quando Hashem tirou o povo de Israel do Egito, Deus diz, Velakarti etchem li le'am, eu vou pegar, vou tomar vocês para mim como um povo. Am, povo em hebraico, se escreve da mesma forma que im, com. Quer dizer que todo o conceito de povo significa que vocês vão ter um relacionamento social integrado. Onde um vai estar sempre tentando ajudar o outro. E é dessa forma que nós demonstramos os ensinamentos de Hashem. O grande palco onde pode se revelar o reinado de Hashem está nesta união que existe no nosso povo. E o fruto deste propósito é a mitzvah de emprestar dinheiro para o outro. Uma pessoa que cumpre essa mitzvah é a pedra fundamental deste conceito de povo. Uma pessoa que cumpre essa mitzvah, ele está atestando de coração pleno estar pronto a servir este objetivo. E aqui nós encontramos, então, o ponto principal da mitzvah de empréstimo. A ideia é, como nós vimos no Arachaim, a ideia é que nós, como o povo de Hashem, reconhecemos que tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos veio de Hashem. E se veio de Hashem, nós temos que utilizar isso da melhor forma possível e para o bem de todos nós juntos. E daqui surge todo o conceito de tzedakah. É o mesmo conceito. Vem a Torá e diz, você não pode ser como um cobrador. Quer dizer, qual o conceito de noshe? Noshe é uma pessoa que está abrindo mão da sua força, abrindo mão do seu poder, abrindo mão dos seus bens para o outro. Eu não posso agora chegar para o outro, quando eu emprestei para ele, por um determinado prazo, e ele não tem para devolver. Está numa situação que ele não consegue me devolver. Eu não posso chegar para ele e ficar insistindo para ele devolver. Porque, na verdade, esse dinheiro nem é meu. Esse dinheiro é de Hashem. Hashem depositou esse dinheiro nas minhas mãos para que eu pudesse fazer o bem e emprestasse para outras pessoas. Eu emprestei, e a pessoa então vai me devolver. Mas ele não tem como devolver agora, então não pode ficar agora cutucando ele. Deixa ele em paz. Não faça ele se sentir mal. Não faça ele sentir que você fez um grande favor em emprestar para ele. Não, você não fez um favor. Não fez nada além da sua obrigação como integrante desse povo. Você emprestou para ele, ótimo. Agora deixa ele utilizar. Quando, no momento que ele tiver para devolver, ele vai te devolver. Não só que a Torá proíbe cobrar desta pessoa, mas é muito além. Como a Torá que diz, você não pode ser para ele como um cobrador. O que significa como um cobrador? Você não pode ter perante ele algum comportamento, alguma conduta que demonstre para ele que ele está te devendo. E por isso, se você sabe que ele não tem para devolver, você sabe, teu vizinho, você sabe qual a situação dele, você emprestou para ele e sabe que no momento ele não tem para devolver. É proibido levar ele agora para o Beit Din, para o tribunal. Mas peraí, eu não tenho direito de levar ele para o tribunal para me pagar? Tem, se ele tem para pagar. Mas você sabe que ele não tem para pagar. Levar ele agora para o tribunal é só fazer ele se sentir mal, porque ele não vai ter, não vai sair dinheiro, não tem. Não adianta espremer, não vai sair agora. Então é proibido pressionar ele para me pagar, para me devolver. E inclusive daqui, nós aprendemos que é uma obrigação do tribunal, do Beit Din também, não cobrar até o último centavo. Se o Beit Din percebe que essa pessoa já tem uma parcela para pagar, mas não tem tudo para pagar, não pode exigir que ele pague até o fim. Porque agora ele vai viver como? Vai ficar sem nada? não vai conseguir viver. Então tudo bem, uma parcela dá para pagar, então cobra só essa parcela. Tem que deixar ele ficar com as coisas necessárias para ele poder sobreviver. Aquilo que ele precisa para trabalhar, para ganhar o seu pão, as roupas, a roupa de cama. Você precisa deixar isso tudo com ele por enquanto. Não pode confiscar dele para pagar essa dívida. E isso chega ao ponto que se uma pessoa sabe que o outro deve para ele e não tem para pagar, ele não pode sequer passar na frente dessa pessoa. Assim diz a lei, assim está escrito no Talmud. Se ele sabe que o outro não tem para pagar, ele não pode passar na frente do outro. Porque só o fato de passar na frente vai fazer ele se sentir mal. Ele sabe que ele tem dívida, e ao ver o credor na frente dele, ele vai... Oi, vai, oi, 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 eu devo para ele, ó, ele está passando aí, já vai querer cobrar. Já vai se sentir mal, não pode passar na frente dele. Isso é muito curioso. Enquanto que nos outros povos, aquele que toma emprestado é que fica fugindo da frente de quem está cobrando ele. E se ele vê o credor do lado andando na rua, aquele que tomou emprestado nos outros povos é que vai atravessar a rua para não passar na frente dele e ouvir, você está me devendo. A Torá diz exatamente o contrário. Você é o credor, você atravessa a rua e não passa na frente dele, não faça ele se sentir mal. E na sequência a Torá vem e nos diz, Lote Simun Alav Nesher, não pode impor juros. Não pode cobrar juros. Os juros por si só não é algo negativo e não é algo maldoso. Tanto é que a Torá diz que você não pode cobrar juros do seu irmão, de um judeu, mas de um não judeu não tem nenhum problema de cobrar juros. Vou dar exemplo. Roubo. Roubo é uma coisa que é negativa, que é ruim. A Torá não permite roubar de um judeu, a Torá não permite roubar de um não judeu. Não faz diferença nenhuma, é proibido roubar. Quando a Torá está falando sobre juros, a Torá diz, de um judeu você não pode cobrar, de um não judeu você tem o direito de cobrar. Então não estamos falando aqui de algo que eticamente é proibido. Não estamos falando de algo que é maldoso. Não tem problema. A verdade é que a lógica diz que qual o problema? Se eu estou te emprestando, você está se beneficiando disso, é como se você estivesse alugando o meu dinheiro. Então se você aluga alguma coisa, você paga. Se aluga meu dinheiro, você paga. Não teria problema, não é chamado de roubo. Mas a Torá proíbe cobrar juros do judeu. Por quê? Porque os juros é algo que é contrário a esse princípio básico sobre o qual foi fundado toda a sociedade judaica, conforme Hashem está estabelecendo na Torá. Se eu pudesse me considerar uma pessoa generosa, e eu estou sendo muito bonzinho, muito generoso, que eu vou te emprestar dinheiro, bom, se é assim, você está emprestando, está sendo generoso com o outro, então você quer se beneficiar, então depois você me paga alguma coisa em troca desse favor que eu estou te fazendo. Mas é justamente isso que a Torá impede. A Torá diz, não, você não pode cobrar esses juros. Por quê? Porque o dinheiro que você está emprestando para o outro não é exatamente e totalmente seu. E a decisão de emprestar não é uma questão de generosidade. Esse dinheiro pertence a Deus. E o empréstimo desse dinheiro é uma obrigação que nós temos, não é generosidade. Tanto é que a Torá chama essa pessoa que está pegando emprestada de quem? Você está emprestando a mim, para o meu povo, para o pobre. Mas quem é o pobre? É o meu povo. Você não está emprestando apenas para uma pessoa. Você está emprestando para alguém que faz parte de uma sociedade e uma congregação de Hashem. E é a vontade de Hashem que seja construída essa sociedade desta forma. Que um ajuda o outro. Não por generosidade, por obrigação. Não são os pobres que precisam procurar pelos ricos. E sim a obrigação do rico procurar pelo seu vizinho que pode usufruir da sua riqueza. Os ricos precisam dos pobres muito mais do que os pobres necessitam dos ricos. Porque o pobre, tudo que ele precisa do rico, é das necessidades mundanas, físico. Ele precisa do que o rico tem para dar para ele, físico. Mas para o rico, o pobre é um meio para ele poder colocar na prática a sua função elevada, espiritual e ética de pagar para Hashem pela parte que ele recebeu, cada centavo que ele recebeu. Quando Hashem dá para nós dinheiro, ele guarda um domínio sobre como você vai utilizar esse dinheiro. E quem precisa ser o beneficiado número um disso, que Hashem te beneficiou com bastante dinheiro, amou o povo de Hashem. A sociedade que vive segundo a Torá precisam ser os beneficiados número um. E esse é todo o conceito da tzedakah. É um conceito judaico de fazer tzedakah por obrigação. Não é generosidade. É óbvio que também tem aqui algo que te treina a ser uma pessoa generosa, mas você faz isso porque tem que fazer. E até hoje é o que justifica a existência milagrosa do nosso povo. A tzedakah. Não é o pobre que vem bater a sua porta. Às vezes sim, porque ele está precisando. Mas você mesmo sabe que você tem. Você pode ajudar, você começa a procurar. Deixa eu ver qual instituição vai ajudar. Qual pessoa está necessitada. Quem eu posso auxiliar de alguma forma. E eu que vou buscar auxiliar os outros. Por quê? Isso não parte de generosidade, isso parte de obrigação que nós temos pela Torá. E a forma mais elevada que tem do conceito de tzedakah é o empréstimo. Fala, Betinho.
Então, uma vez eu escutei também que a intenção que você faz a sua tzedakah também é importante. Você vai fazer a tzedakah para você se sentir bem ou para a pessoa que está recebendo se sentir bem? Sabe aquela coisa, você está comendo no restaurante, tem um mendigo lá fora. Ele está vendo você comer e você está se sentindo mal, porque ele está te vendo comer e ele não está, e você vai dar a comida para ele. Quer dizer, você está fazendo isso por quê?
Tá certo, você está fazendo isso por quê? Para a sua consciência não pesar? É. Você está fazendo isso porque de fato você enxerga que precisa ajudar ele, para ele se sentir bem. Tá certo.
É isso.
São vários níveis que tem de fazer tzedakah. É óbvio que, contanto que ele está ajudando, já é um bom passo, mas você tem razão.
Sim.
Que muito mais elevado quando a pessoa auxilia pelo outro, não por mim. Tanto
sobre
é.
Sobre esses níveis que você está falando, tem aquele negócio também. Se a pessoa não sabe de quem está recebendo e você não sabe para quem está dando, é o mais elevado que tem, né?
Exato. Exato. O nível mais elevado de tzedakah é quando eu não sei para quem eu estou dando e ele não sabe de quem ele está recebendo. Então ele não vai ficar envergonhado ao receber porque ele não sabe quem é. Se ele de repente sabe, vai, uau, essa pessoa está me ajudando, ai que coisa ruim, que chato, né? Então ele não sabe de quem ele está recebendo e eu não sei para quem eu estou dando. Porque se eu sei que é para aquele meu vizinho chato, então talvez eu não queira dar. E se eu não sei quem é, eu estou dando para quem for. Eu não estou fazendo isso por mim, estou fazendo por ele. Você tem razão. Isso é chamado matan baseter, quando você dá escondido.
Meir, Esse é o conceito que você tem que ter na cabeça, que quando você faz, é o conceito de justiça, do que é justo, independente da circunstância, independente da situação, que nem a Bettina falou. Eu estou em um restaurante, passo uma pessoa pobre, e eu me constranjo de eu ter e ela não. Então, é um conceito amplo, que você tem que ter isso como uma luz, um caminho, que é um caminho de justiça.
Exatamente.
Né? É um caminho de justiça. Você tem que ter um conceito muito forte na sua cabeça, independente de qualquer coisa, né? Independente da circunstância, independente de qualquer coisa.
Exatamente. Né? E pelo fato de eu entender que se Deus me colocou esse X a mais, que não é para mim, eu não preciso disso. Então significa que ele está me dando a chance de eu poder cumprir uma obrigação ajudando alguém que sim precisa disso.
Sim.
E o nível mais alto de todos da Tzedakah é o empréstimo. Por quê? Porque uma pessoa vai se sentir muito menos mal ao receber um empréstimo do que receber uma doação. Sabe, doação, ele vê, já estou num estado que precisa de doação. Se é empréstimo, empréstimo. Todo mundo pega empréstimo. Até os caras mais milionários às vezes pegam empréstimo. Então não tem problema. Estou pegando emprestado. Eu vou devolver. Então esse é o conceito de empréstimo. É uma ajuda de uma forma elegante. Quando uma pessoa empresta, vem a Torá e diz, você está emprestando. Não é um ato generoso. Não é que agora então você vai aproveitar para se beneficiar, pelo contrário. Aqui não é questão de benefício. Você está emprestando não por você próprio, você está emprestando pelo pobre. Então que história é essa agora de cobrar dele? Não vai cobrar nada dele. Muito pelo contrário. Você tem que expressar aqui como você está submisso a Deus e você entende que você precisa ter autossacrifício na vida. E faz parte do autossacrifício da vida tirar um pedacinho do bolso, que é onde mais dói no corpo, e dar para o outro que está precisando. E uma vez que nós entendemos que cobrar juros por si só não é algo que é contrário à lógica humana, não é algo que é maldoso com o outro. Cobrar juros talvez seja meu direito. Mas a Torá vem e diz, não, você não pode cobrar juros do seu irmão. Isso nos demonstra que a mitzvah de não cobrar juros faz parte da mesma categoria das mitzvot de Shabbat, e ano sabático e ano jubileu, que são mitzvot chamadas Eidot, mitzvot que são chamadas de testemunhas, testemunhas do governo e do reinado de Hashem sobre todo o mundo. Quando no Shabbat eu não posso fazer alguma melachá, quando no Shabbat não pode fazer aquilo que Hashem proibiu na Torá, quando no ano sabático não pode trabalhar no campo aquilo que Deus proibiu, e todas as demais obrigações do ano sabático, e quando no ano jubileu o terreno que eu comprei de alguém volta a ser daquele primeiro dono, e todas as demais leis ligadas ao jubileu, escravo volta a ser livre e assim por diante. Tudo isso é para declarar que Hashem é o dono de tudo. Hashem criou tudo e Hashem é o dono de tudo. Ele é dono da terra, ele é dono dos bens, ele é dono dos seres humanos. E esse também é o motivo da proibição de ribita, a proibição de juros. Hashem está dizendo que você deve abrir mão desta deste direito que você teria de receber alguma coisa. E você vai, desta forma, declarar: Deus é que é o dono de tudo. Tudo o que eu possuo é dele. Eu não vou cobrar juros. Eu estou pegando o que é de Deus, veio para mim, e eu estou dando para o outro. Não posso me beneficiar disso. Eu só estou sendo um canal para levar o que é de Hashem para o meu amigo, para o pobre. E desta forma nós podemos construir uma sociedade que segue os preceitos de Hashem. Até bem interessante, se nós formos olhar um pouco melhor, não só que é proibido cobrar juros, não só que é proibido receber juros, é proibido pagar juros. Quer dizer, eu sou rico, eu não posso cobrar do pobre juros, e eu não posso receber do pobre juros. Mas se o pobre chega para mim e fala: olha, meu querido rico, eu estou tão feliz, você me ajudou tanto, eu faço questão, estou te devolvendo empréstimo, mas eu faço questão de te dar esse presentinho aqui como agradecimento. Ele quer dar. Vem a Torá e diz para ele, pobre: você está proibido de dar isso. Isso nos demonstra qual o nível da proibição de juros. É algo conceitual. É algo que vem lembrar tanto ao rico como ao pobre que tudo vem lá de cima. Esse dinheiro que está aqui, está ali, vai para cá, volta para lá, tudo isso veio de Hashem. Então, não só que é proibido o rico cobrar, é proibido também o pobre dar. O Rav Hirsch continua e traz algo muito interessante também na continuação. Ele diz que, além do juro ser um testemunho sobre o domínio de Hashem sobre tudo, também essa proibição de cobrar juros tem uma influência sobre a economia no nosso povo. As mitzvot anteriores que a Torá tinha falado aqui, nós vimos sobre não oprimir o convertido, nós vimos para não oprimir a viúva, os órfãos. Essas mitzvot vinham impedir que a pessoa se aproveite dessas pessoas mais fracas. Esta proibição de juros anula a influência negativa que o dinheiro traz sobre a sociedade. Quando existe uma diferença social, de níveis sociais, muito grande. Se nós formos tomar cuidado com esta proibição, o que vai acontecer? Acontece que uma pessoa que tem riqueza, só riqueza, ele não vai conseguir nada com essa riqueza. Quer dizer, se a pessoa tem, ele quer enriquecer mais. Só que esse dinheiro parado não vai gerar frutos. A única forma desse dinheiro do rico gerar frutos vai ser trabalhando. Isso vai obrigar ele a trabalhar. Isso vai trazer sucesso para toda a sociedade. Porque o rico vai ter que ou ele mesmo trabalhar para trazer frutos, ou ele vai ter que se associar ao trabalho de uma pessoa que não tem riqueza e vai acabar dividindo os lucros com ele. E dessa forma você vai fazer com que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar para ganhar dinheiro. Não vai ter um acúmulo de riqueza que vai ficar lá parado. Quer que isso daqui cresça? Vai ter que investir. Investir significa ou que o rico trabalhe, ou que ele pegue um pobre para trabalhar para ele, e esse pobre vai acabar também recebendo parte desse lucro. Quando o mercado de trabalho está em baixa, e as pessoas não estão trabalhando, não tem emprego, o valor da riqueza baixa também. E não vai dar para construir, não vai dar para crescer a riqueza assim. Em crise, parado. A proibição de juros faz com que o rico não tenha como se aproveitar dessa situação e emprestar para aquele pobre que já não tem, para fazer com que ele rico enriqueça mais ainda e o pobre fique mais pobre ainda, tendo que pagar juros para ele. Isso está fora. Ele vai ser obrigado a investir esse dinheiro no pobre e dividir lucros com o pobre. Sim.
Só uma pergunta. Na Idade Média, né, a gente sabe a história, né, conta que os judeus faziam muito, né, isso de emprestar dinheiro a juros.
Para não judeus.
Ah.
Eles emprestavam dinheiro a juros para não judeus, que isso a Torá permite. Quer dizer, como a gente viu, a proibição dos juros não é uma coisa que é ruim, não tem problema. O problema é que em sociedade judaica a Torá fala não. Você tem a obrigação de auxiliar o seu irmão. Então, na sua sociedade, você não vai poder cobrar juros. Dos outros, não tem problema de cobrar, porque não é uma proibição, não é uma coisa ruim, não é uma coisa maldosa. É um direito que você tem. Vem a Torá e diz, quando se trata do seu irmão, você tem que abrir mão desse direito. Largue esse direito, porque você tem que demonstrar que o que vem de Hashem para você tem que ir para o seu semelhante também. Mas isso só na mesma sociedade, no mesmo povo.
Meir.
Sim.
E quando que começou o contrato entre os judeus? Quando surgiram os bancos?
Você está falando do contrato que a gente falou semana passada, do Heter Iská?
É.
Heter Iská é uma coisa que foi sendo desenvolvida ao longo dos últimos mais ou menos 900 anos, alguma coisa assim por cima. Mas ele só tomou mesmo mais força nos últimos 200 anos, não sei nem se chega a 200.
Mas então não foi, por exemplo, com os sábios, né? Foi depois.
Depende do que você considera sábios. Quer dizer, não foi na época do Talmud.
Ah, sim,
foi na época. Mas isso começou a surgir, a ideia começou a surgir na época fim dos Geonim, quer dizer, mais ou menos século X, alguma coisa assim. Começou a surgir os primórdios do conceito e a coisa foi sendo desenvolvida segundo o que era necessário. Quer dizer, no começo não era uma coisa assim necessária, mas é tudo baseado em leis que o Talmud já traz.
Então
esses
tá.
Conceitos de investimento que a gente falou, que você se associa, que você está dando para o outro investir e dividir lucros.
Eu sempre escutei que se não está escrito na Torá, a gente só pode acreditar, só é válido que os sábios depois fizeram, né? Criaram e não, sei lá.
Quer dizer, assim, tudo é baseado na Torá. Você pode fazer se isso não vai infringir nenhuma das leis. Certo? Então, tem um monte de coisas que não existiam antigamente e passaram a existir, inventaram. Quando inventaram, tem que saber agora como que isso deve ser feito segundo a Torá. Então, se você vai conseguir utilizar aquilo ali sem infringir nenhuma lei da Torá, está tudo perfeito, maravilhoso. Então, quando começou a mudar todo o esquema de economia do mundo, precisou-se achar um caminho que possibilitasse esse empréstimo, como nós vimos com o Heter Iská, para que a pessoa pudesse tirar esse lucro. Mas ainda a mitzvah da Torá se mantém. Isso que tem reter isca é quando você vai vender a prestação na tua loja e faz parte da forma da economia, senão você não vai ter ninguém para comprar, se você não fizer prestações, por exemplo, então você vai usar reter isca. Mas se você tem um vizinho que está necessitado agora e precisa de um empréstimo, você tem que emprestar sem juros. Não vai se aproveitar dele. Quer dizer, esse conceito não é que os nossos mestres trouxeram um reter isca para que você pudesse cobrar juros de todo mundo. Não é isso. Eles vieram com uma solução para os casos que não tem como escapar. Então, ou você vai acabar infringindo juros, ou você vai ter uma solução que não é juros. Mas nos casos que você tem a mitzvah de emprestar, se mantém a mitzvah de empréstimo do mesmo jeito, você tem que emprestar. Falamos até semana passada que a obrigação de toda a comunidade ter um gemar que possa emprestar dinheiro sem juros para todo mundo que necessita.
Israel tem?
No Brasil também tem. Todo lugar tem. Em São Paulo tem gemar. Para pessoas, eu já fui fiador uma vez, duas vezes aliás. E uma pessoa que se enfiou em dívidas com cartão de crédito. E uma pessoa que conheço muito bem, então eu assumi ser fiador. A pessoa pegou, acho que foi 20 mil reais, pegou emprestado do Gmar para pagar o cartão. Cobre o cartão, agora acabou os juros. Agora, todo mês, ele tem uma entrada que ele consegue pagar essa dívida, senão não vai acabar nunca. Então, tem esse conceito e é mitzvah ajudar essas pessoas. Qual a diferença entre empréstimo a juros, que a Torá diz que não pode, e aluguel? Quando eu alugo a minha propriedade, eu estou alugando a propriedade, de certa forma você vai dizer, o conceito é o mesmo. Você está emprestando, entre aspas, a propriedade e ele está te pagando por essa propriedade. Será que é o mesmo conceito de juros? Isso a Torá não proíbe. A diferença é a seguinte: quando uma pessoa aluga alguma coisa, um objeto ou um terreno, o que for, esse objeto continua sendo meu. Quando eu estou alugando para o outro, esse objeto é meu. Ele agora está utilizando este objeto, e ao utilizar um objeto, existe uma degradação do objeto. Então ele vai me pagar por essa degradação do objeto. Quando eu empresto dinheiro para o outro, esse dinheiro se torna, nesse momento, do outro. Tanto é que ele não vai devolver a mesma nota de 100 reais que eu dei para ele. Esses 100 reais que eu estou emprestando para ele se tornam dele. Agora faz parte da riqueza dele. É dos bens dele. Agora, diferente do meu campo, ou de um carro, ou de um livro, o que for que eu estou alugando para o outro. Ele agora só tem uma dívida para mim conceitual do valor que foi emprestado para ele. Mas aquilo é dele. É totalmente diferente. Então, por isso que a Torá elogia tanto e enaltece tanto o conceito do empréstimo sem juros. É uma mitzvah muito grande. É uma mitzvah que você está, de fato, sendo um irmão do outro. E a Torá protege este que está tomando emprestado para não ser oprimido durante esse tempo. Eu não posso envergonhar ele, eu não posso fazer ele se sentir mal, não posso passar na frente dele se isso vai fazer ele se sentir mal, que ele não tem para pagar. Deixa ele em paz. Dá um tempo, dá um time para ele. Por outro lado, a Torá obriga uma pessoa que tem uma dívida pagar a dívida direitinho. Não é que virou festa agora, então ele faz o que quer. Não. Ele tem a obrigação de pagar. E, inclusive, ele não pode gastar esse dinheiro com qualquer bobagem. Ele não pode gastar isso sem necessidade. E ele não pode investir esse dinheiro que foi emprestado para ele com falta de responsabilidade. Ele precisa ser responsável. É um empréstimo, mas o dinheiro precisa voltar, não é doação. Ele precisa fazer esse dinheiro voltar. Tanto é que nós até vimos que se você sabe que essa pessoa que está vindo pedir emprestado é uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não é confiável, diz a Torá, melhor que você não empreste do que depois você ter que ficar cobrando dele.
Meir?
Sim.
É porque acho que está fácil de entendido. Não sei, para mim saiu a imagem. Vocês estão me vendo?
Estou vendo.
Sim? Não estou vendo ninguém. Está tudo preto. Acho que já está subentendido que você só vai emprestar dinheiro, né? Pegar